Olá, seja muito bem-vindo ao A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da Indústria Mineira. Hoje temos uma novidade para você que está escutando a gente e para quem já nos acompanha. Vamos começar uma série de episódios especiais para te mostrar como a indústria está presente na nossa rotina e a importância desse setor na nossa vida e na vida de tanta gente. Nessa primeira conversa, vamos falar sobre o futuro do trabalho e os aprendizados que marcaram significativamente o período de pandemia e os impactos para a indústria. Para esse bate-papo, convidamos a presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIENG, Érica Morreale Diniz, porque a indústria está no presente e está no futuro do nosso trabalho. Já aproveita e segue o podcast para escutar sempre um bate-papo muito simples e direto sobre temas que influenciam a vida de todos nós.
A indústria. Começa agora a edição especial A Hora da Indústria.
A indústria tá, a indústria tá.
Episódio 1.
A indústria tá.
O futuro do trabalho.
Tá. Tá.
Tá. Tá. Olá para você que chega agora nessa conversa boa que vamos ter na primeira edição especial do podcast A Hora da Indústria, uma iniciativa da FIENG que você acompanha também pelas plataformas da CBN. Eu sou Priscila Brandão e sigo com vocês nesses próximos minutos para falarmos sobre o futuro do trabalho. Vamos bater um papo sobre a relação entre empregados e empregadores e como ela se transformou ao longo do tempo e da forma muito marcante durante a pandemia. Ela envolve regras, legislações, negociações, conflitos, produtividade e, acima de tudo, relações humanas. Seja empregados ou empregadores, estamos todos juntos nessa jornada do futuro do trabalho. E para falarmos sobre todos esses assuntos, eu recebo a presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIENG, a Érica Morreale Diniz. Bem-vinda, Érica.
Obrigada, Priscila. É um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre um tema tão primoroso, principalmente para mim, que dediquei tanto a minha carreira nessa matéria, que é as relações de trabalho e as relações humanas como um todo. E realmente as relações trabalhistas, elas estão passando por uma modificação, por várias transformações. Mas agora, com a pandemia, tudo isso tem acelerou muito. E muita coisa que mudou, de fato, aí nos últimos meses, nos últimos anos, a gente entende que veio para ficar.
Então, Érica, antes de aprofundar sobre tudo que envolve as relações do trabalho e o futuro que vem por aí, eu queria conhecer um pouco mais de você. Me conta um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória profissional. Eu sei que você é advogada, é mãe e tem um belo histórico.
Bom, Priscila, o universo mesmo, assim, do mundo do trabalho, ele é muito marcante na minha vida como um todo, né? Na minha trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo e não foi fácil, né? Então, o valor do trabalho, ele sempre esteve, assim, muito presente na minha vida, na minha família. E logo no início da faculdade, eu comecei a trabalhar num sindicato patronal. E lá eu aprendi muito. Nunca desperdicei as chances, as oportunidades que apareciam. Já tinha alguns meses que eu estava lá e eles precisavam também de um estagiário para fazer lá algumas outras atividades que não era da minha natureza lá, né, do meu emprego, do meu contrato de trabalho. E aí eu pedi para fazer o estágio também. Então, eu fiquei com dois contratos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, eu fazia o estágio na hora do almoço. Tinha 2 horas de almoço. E ali, tanto pelo dinheiro, que era necessário naquela época, né, difícil, início, assim, de uma vida profissional, mas também pelo aprendizado, porque no estágio eu tinha a oportunidade de estar presente nos ambientes, seja no fórum, na justiça do trabalho, né, tinha uma atividade lá que era despacho, que era despachar, e isso para mim não tinha preço. E eu sempre trabalhei muito e estudei à noite.
Ô, Érica, e almoçar mesmo era... Não almoçava
era
nada,
luxo,
né?
Só de vez em quando, naquela época. Não que seja o correto, né? Mas eu tive também a oportunidade, ao longo da faculdade, de empreender. E antes de me formar, eu consegui montar um escritório com alguns colegas. Então, eu trabalhava meio período, já era num outro local. Era uma associação de servidores públicos. e no outro período eu advogava para os próprios servidores. E era uma experiência, assim, foi uma experiência muito bacana, muito, muito interessante. Tive também passagens aí por outras áreas do direito, mas eu nunca me afastei da matéria trabalhista em si, do direito do trabalho nas negociações sindicais. Eu entrei também numa grande empresa, isso eu já tinha formado, né, no início da carreira, entrei numa empresa multinacional e lá eu permaneci por quase 15 anos. Comecei como trainee e saí de lá, tem quase 2 anos isso, com uma posição de diretoria do jurídico trabalhista e negociações coletivas, negociações sindicais, para toda a América Latina, que essa empresa se reportava. Também atuei lá como gestora de recursos humanos e participei de uma startup, que foi uma experiência incrível no Nordeste do país, e trabalhando assim no dia a dia com fábrica, com indústria, né, no piso de fábrica, isso me encantou. E há 3 anos eu tive muita sorte, que foi de assumir o Conselho de Relações do Trabalho aqui da FIENG, e ter a chance de atuar na área trabalhista com uma amplitude muito maior do que eu fazia numa única empresa. Então, o propósito de atuar de forma maior me encorajou a tomar uma decisão que foi uma transição de carreira. Foi um chamado mesmo, e aí eu estou aqui na FIENG há 2 anos cuidando de todos os temas que defendem os interesses das indústrias. Não, como você comentou, né, que eu sou mãe, eu tenho também uma filha, ela chama Sofia, está com 10 anos, e é assim, algo que me dá muito prazer administrar junto com a carreira. Administro a maternidade com a carreira profissional.
Mas você me falou uma coisa aqui que chamou atenção. Se você está há 3 anos na FIENG ou há 2 anos, na verdade?
No Conselho de Relações do Trabalho, há 3. Porque eu permanecia lá na empresa que eu trabalhava. Eu fui convidada trabalhando lá, então era uma atividade meio que voluntária, assim, acumulava as duas posições. E aí, há 2 anos, eu tomei a decisão de permanecer com exclusividade aqui na FIENG, e hoje eu trabalho aqui na FIENG, não só nessa posição do Conselho de Relações do Trabalho, mas em uma posição que abrange aí a defesa de interesses num ponto de vista, numa ótica mais ampla aí para as indústrias.
Quer dizer, você tomou uma decisão importantíssima numa das fases mais difíceis que a gente está passando, que é justamente da pandemia, né?
Foi, eu acho que eu tive assim, um privilégio, porque a gente que trabalha, de uma certa forma, com essa gestão de crise, se torna assim, muito necessário para esse ambiente tão volátil, tão difícil das relações. Então, eu não tive assim sequer um dia em teletrabalho, por exemplo. O trabalho foi muito atuante mesmo, tive muita atuação, não fiquei distante, fiquei próximo, fiquei dentro das atividades mesmo, porque a indústria foi considerada uma atividade essencial. E nessa essencialidade, as demandas foram inúmeras. Nós vamos falar um pouco adiante, mas as modificações legislativas, esse trabalho na defesa dos interesses, ele teve aí um expoente crescimento, né? Um expoente destaque. E esse destaque foi também algo que me motivou a ir em frente nessa trajetória, nesse propósito que eu te falei, que foi aí uma transição mesmo de carreira.
Mulher corajosa, né? É assim que funciona, né? Agora, só pelo seu exemplo, Érica, e também pelo meu, né? Eu passei por várias experiências no mercado de trabalho. Eu vou dar um resuminho muito pequeno, muito mais resumidinho do que o seu, porque eu sou jornalista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Trabalhei durante 25 anos na TV Globo. Há 6 anos eu estou trabalhando com os meus próprios projetos. Atualmente eu faço parte da equipe da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar, e agora estou aqui com o nosso podcast, né? Então, pelo seu exemplo e pelo meu, a gente reforça por quantos caminhos o profissional e as instituições empregadoras percorrem. É natural vir à cabeça os deveres do empregador quando se fala em relação de trabalho, mas tem sempre os dois lados da via, não é mesmo, Érica?
Exatamente, Priscila. Todos têm seus direitos e deveres que devem ser claros e de fácil entendimento. Ainda mais no contexto que nós somos imersos aqui no nosso país, que tem uma variedade enorme de leis. Então, assim, partindo da Constituição Federal, que é a base, leis, decretos, portarias, atos normativos diversos, patrões e empregados também podem criar suas próprias normas. Então, mudanças também de entendimento acontecem, né, com essa nós estamos tratando, afinal de contas, de uma matéria que não é matemática, é humana. Então, essa atualização ela é necessária, acompanha as mudanças sociais. Então, nesse contexto complexo, vale muito a gente observar um princípio de que o óbvio ele tem que ser dito, ele tem que ser reforçado, porque o que é óbvio para um pode não ser para o outro. Né? A gente parte aí do pressuposto que as relações se baseiam no princípio da boa-fé. Então, a gente precisa de estar sempre repetindo as coisas, dizendo aquilo que pode ser óbvio para um, mas não é para o outro, para evitar que se gere um conflito nas relações. Porque de um conflito pode nascer uma crise e a coisa ficar mais complexa. Então, esse cumprimento de deveres e obrigações é muito importante, mas também as regras claras, né, as regras do jogo serem combinadas e reforçadas, relembradas, é também muito importante.
E você acha que modernizou essa relação de trabalho de uns tempos para cá? Esses processos todos foram modernizados?
Não, sem sombra de dúvida. Foram modernizados, sim. Né? Os marcos legais trabalhistas, os principais, eles são muito antigos. Então, se a gente parar aqui para refletir rapidamente, a própria CLT, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, o próprio nome já diz, é um consolidado, né? Então é a bíblia das matérias trabalhistas. Ela é muito antiga, ela é de 1943, e todos nós conhecemos bem, né, o momento, o contexto histórico que permeava essa época, a sua edição lá em 43, era plena, era Vargas. E aí, depois de 1943, o segundo marco foi a Constituição Federal em 1988. É importante lá na Constituição a gente relembrar o marco que foi trazer expressamente o rol de direitos sociais, mas também trouxe como ponto de equilíbrio os princípios, né, da ordem econômica e financeira. E aí assegura a todos o direito, o exercício de qualquer atividade econômica. Então a Constituição trouxe esse norte desse equilíbrio. Agora, depois da CLT, como matéria pura trabalhista, nós tivemos em 2017 a edição da Lei 13.467, chamada Reforma Trabalhista. Então, Priscila, se observar da CLT para a Reforma Trabalhista, são 74 anos. E a gente ainda tem em vigor uma CLT que podemos afirmar aí que ela está muito idosa, né?
Tá idosa. É. Ela pode, não que hoje 74 anos, e falando em pessoas, são pessoas que estão no auge ainda, mas por uma lei trabalhista, ela está precisando ser revista, seria isso?
Eu entendo que sim, exatamente, porque, como eu disse ali atrás, nós estamos falando de uma ciência humana, baseada na evolução das relações sociais, e tanta coisa mudou de 74 anos para cá, não é isso? Quer dizer, em 2017, né?
Sim,
que
sim.
Foi esse marco necessário aí de algumas mudanças. E essa reforma, eu falo que ela traz ali, deixou, foram várias matérias que foram trazidas e inovadas. Mas uma delas que eu não posso deixar de citar, que foi muito positiva tanto para a classe empresarial quanto a dos trabalhadores, que foi o reconhecimento, né, a validação do que se é chamado aí como negociado sobre o legislado, que nada mais é do que o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas que já estava lá na Constituição Federal. Então, ela disse novamente o que a Constituição já tinha dito lá atrás. E muitas mudanças aí também aconteceram, modernizaram com o advento da pandemia, que foi, de fato, aí um grande marco no ambiente de trabalho também.
As relações de trabalho, elas estão mais flexíveis? E se é verdade isso, essa flexibilidade exige outros comportamentos e habilidades do profissional?
Claro, sem dúvida, viu, Priscila? Muitos. Nós vivemos, de fato, uma era de transformação da sociedade. Então, rupturas, né, elas acontecem, redesenhos, novas formas, novas modalidades. E o mercado de trabalho, naturalmente, ele demanda por profissionais com habilidades diferenciadas. Inclusive, aliás, muito mais até comportamentais. Então, o comportamento é fundamental, são os denominados aí soft skills. Muito se fala dos soft skills, hard skills, que são as competências técnicas, mas essas competências aí comportamentais, essas habilidades, surgem como uma demanda muito forte do setor empresarial como um todo. Porque se por um lado, e isso a gente pode observar, nós temos uma fila enorme, né? Não só pela questão da pandemia, que acaba atraindo outras crises econômicas, políticas, enfim. Mas se por um lado a gente tem uma fila enorme de desempregados, por outro lado a gente também tem uma fila enorme de empresas buscando profissionais mais qualificados.
Certo.
E foi o que retratou no último Fórum Econômico Mundial, um relatório que foi divulgado recentemente falando exatamente sobre o futuro do trabalho, que destaca muito bem esse impasse, esse paradoxo, né? Principalmente voltado para as áreas de tecnologia.
O que está acontecendo então? Né? Tem uma demanda, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não consegue emprego, não consegue se... Eu não sei se é se qualificar, por isso que eu queria ouvir de você. O que está acontecendo que esse match não está ocorrendo?
Então, como eu falei, né, como a gente observou essas transformações que foram de fato aí muito aceleradas sobre todos os setores da economia, o mercado de trabalho, ele também é movido por conta de uma demanda. Se o isolamento social transformou o comportamento do consumidor, a gente observou isso assim, de forma muito clara, né, com a potencialização dos serviços digitais, naturalmente as empresas tiveram que se adequar a corresponder a essa expectativa desse novo consumidor. E aí, consequentemente, novas posições, novas oportunidades de trabalho vão surgindo para poder corresponder a essa nova demanda de mercado. E ali, algumas funções vão sendo tomadas por outras atividades menos burocratas, mais tecnológicas. Então, foi nesse cenário que esse estudo muito interessante do Fórum Econômico Mundial se baseou, trazendo ali análises de milhares de empresas e milhares de trabalhadores dentro desse contexto, dessa ausência de match, como você falou. Não necessariamente ali as vagas que são disponíveis estão adequadas aos trabalhadores que estão se candidatando nessas respectivas vagas. E é muito importante a gente destacar que esse lado comportamental, ele tomou frente, né, trazendo aí algumas habilidades novas. Então, é importante os profissionais que estão empregados atentarem, né, a esse cenário.
Sim.
São 15 habilidades que foram listadas no Fórum Econômico Mundial que vale a pena a gente se aprofundar. Desde ferramentas novas que podem potencializar essas novas habilidades, ou mesmo a gente parar, refletir e buscar agir de forma descontinuada, diferente do que a gente fazia antes. Então, falando assim, só para palpar, tornar palpável um pouco essas habilidades que foram listadas, pensamento analítico e inovação é uma das 15 competências, habilidades que foram previstas lá no Fórum Econômico Mundial. Pensamento crítico, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias. Então, observa que a tecnologia ela está dentro de todo esse contexto, veio para ficar. Raciocínio lógico, inteligência emocional. Imagina, inteligência emocional fundamental nesse ambiente de crise que a gente vivenciou. Seja para quem gerencia, mas também para quem é gerenciado. Inteligência emocional é algo assim expoente no mundo moderno. Persuasão e negociação foram várias, dentre várias outras, sabe, Priscila? É muito interessante, assim, quem tiver curiosidade, acessar o relatório, fica disponível na internet e traz ali muitas curiosidades e muitas tendências.
Ah, muito legal isso. Se você pudesse elencar os principais avanços das relações de trabalho no Brasil nos últimos anos, o que, que você traria como destaque?
Bom, eu vejo esses avanços, primeiramente, assim, de forma positiva, sabe? Mas é muito importante a gente entender que o nosso histórico, ele traz, o Brasil trazia um cenário, um problema assim, muito arraigado, que é o da insegurança jurídica. Então, como eu disse há pouco, ressaltei o tema dos acordos e convenções coletivas, imagina, ele é fruto, essa negociação, o nome já diz, é uma negociação, há ali um processo de contrapartidas, de conquistas e contrapartidas. Então, é um processo maduro de diálogo, de debate entre partes que estão ali bem representadas, fruto da vontade das partes. E ali os trabalhadores sempre representados pela sua categoria profissional, pelos sindicatos e as empresas também pelas suas respectivas entidades. Esses acordos, a sua natureza, ela de fato faz uma lei, é um contrato, faz uma lei entre as partes e deve ser cumprido e observado. Claro que dentro do limite da legalidade, da própria lei. Mas como é que a gente podia ter, Priscila, decisão judicial, várias decisões, aliás, mais de uma, várias decisões judiciais que simplesmente anulavam esses acordos, esse fruto da vontade das partes, trazendo para as empresas ali um passivo e mais, esse passivo ele retroage aos últimos 5 anos. Como que se explica isso dentro de uma grande organização, de uma pequena que seja, dentro de uma empresa, que além de você ter anulado um documento válido, né, um acordo que foi celebrado de forma lícita, de forma a cumprir todos os requisitos legais, além dele ser anulado, ele retroage, porque a justiça considera os últimos 5 anos, trazendo um prejuízo que o empresário sequer imaginou. Então, explicar esse cenário, esse contexto, até os próprios trabalhadores sofriam muito com isso, o desânimo por parte das empresas em pensar em novas concessões, novos benefícios, trazia uma falta de credibilidade para o país e isso afasta investimentos, sem sombra de dúvida. Eu dei um exemplo, mas eram vários dentro desse contexto de insegurança jurídica. Então, Priscila, sobre essa ótica da insegurança jurídica, a modernização das relações de trabalho, eu acho que trouxe ali um impacto muito positivo para os dois atores sociais, sejam para as empresas, sejam para os trabalhadores. Mas não só sobre essa ótica, sabe? De aprimoramento, de retirada dessa insegurança. Acho que a gente teve ali também oportunidades de modernizar positivas para ajudar a superar o momento, por exemplo, que a gente vivenciou aí, estamos vivenciando com a pandemia. Teletrabalho, né, que deixou de ser uma ferramenta para gerenciar a qualidade de vida do trabalhador e se tornou, de fato, uma medida de saúde pública para contenção da pandemia. Então, eu imagino que não vai ser como era antes mesmo. Então, assim, mudanças vieram e creio que elas vão ficar.
Eu queria pegar esse gancho da pandemia, que é impossível a gente deixar de perceber que as relações de trabalho mudaram, né? A partir da pandemia, a partir do isolamento, agora retornando de forma muito tímida ainda, mas já retomando, né, algumas empresas retomando, alguns trabalhadores saindo do home office. Mas eu queria saber de você, Érica, o que mudou no direito do trabalho durante e a partir da pandemia?
Bom, Priscila, nós tivemos assim várias medidas que foram consideradas ali medidas emergenciais para socorrer mesmo a empregabilidade que foram trazidas por meio de medidas provisórias. Uma delas, né, foi a primeira de grande impacto, ela trouxe algo que não se imaginava, né? Imagina o governo federal arcar com parte dos salários dos trabalhadores para estimular as empresas a manterem os postos de trabalho ativos. Então, foi lá uma medida provisória que trouxe o BEM, benefício emergencial de emprego e renda. Você lembra que foi algo assim, quebrou um paradigma muito grande, redução de jornada proporcional ao salário, além da suspensão dos contratos de trabalho, mediante, né, um pagamento de uma ajuda por parte do governo federal.
Sim.
Isso foi interessante, foi inédito. E acabou, assim, contendo mesmo a questão dos desligamentos, que traz um susto, né, o que aconteceu, os empresários no primeiro momento, então optaram lá por essa medida, todos que optaram e tiveram a parte dos salários que foram compostos ali por esse benefício, tiveram que manter os empregados pelo mesmo período com uma garantia provisória no emprego. Outra medida que permitiu uma melhor gestão, principalmente da organização do trabalho, foi também, né, uma medida provisória que trouxe uma regulamentação mais célere, mais precisa para o instrumento do teletrabalho, porque o texto que foi previsto lá atrás na CLT, na reforma trabalhista em 2017, ele trouxe um instrumento moderno, mas muito mais voltado a essa gestão de qualidade de vida do trabalhador do que de fato algo assim tão necessário e colocado à prova da noite para o dia. Então, veio essa medida provisória, no caso foi a 927, que o seu trâmite ali trouxe um teletrabalho, uma possibilidade mais flexível, mais célere e mais segura também para o empregador. Trouxe a possibilidade de concessão de férias coletivas e individuais de forma antecipada, com menos formalidade, uma comunicação mais rápida. Criou-se ali banco de horas mais flexível também, sempre foi mais, foram medidas mais flexíveis, sabe? Antecipação do gozo de feriados, para poder trazer mesmo um ambiente que permitisse as empresas a continuar exercendo ali atividade econômica. Não se sabia, né, por quanto tempo isso perduraria. Então, ao máximo, colocando as pessoas em casa, mas também que fosse possível compensar no momento oportuno. Novas regras de saúde e segurança do trabalho foram editadas e foram primordiais para garantir o ambiente de trabalho mais organizado, mais seguro. E particularidades também que permitiram adequações setoriais por meio das negociações coletivas. Então, muito se negociou, em que pese durante a pandemia, então as empresas e os sindicatos de trabalhadores tiveram muita maturidade ao conseguir negociar à distância. Foi também algo muito inovador o processo, a forma que as coisas aconteceram. E aí essas regulamentações setoriais cuidaram dos pormenores. Então, o ambiente foi de bastante adaptação, né? Acho que a palavra mais correta é adaptação. Adaptou-se aí muito bem.
Não sob o ponto de vista sanitário, que a gente está acompanhando e ainda é um momento de alerta, mas sob o ponto de vista do emprego, do trabalho, a gente está em que ponto da retomada da vida normal nesse momento de pandemia que ainda existe sob o ponto de vista sanitário, né?
Sim, olha, Priscila, nós estamos num momento de credibilidade interessante, assim, sabe? De retomada, sobretudo no ambiente industrial. É otimista, o ambiente é otimista, os investimentos têm acontecido, têm chegado, e a gente espera que essa maturidade nas relações sociais, que elas se perpetuem. Porém, a gente sabe que o contexto da pandemia, ele é muito, assim, incerto, né? Acreditamos aí que com a vacinação, muita aposta toda tem sido nesse sentido, que após a vacinação completa da sociedade, que as atividades possam prosseguir na sua amplitude.
Existem algumas questões que eu já vi algumas pessoas com dúvida e tal, vou aproveitar para perguntar para você, que é a pessoa ideal para ter essa resposta. Por exemplo, Covid é considerado uma doença ocupacional?
Como regra geral, não é, de forma alguma, sabe? Nós estamos falando de uma pandemia de ordem mundial. Então, não tem como associar uma doença do trabalho num contexto de pandemia. Inclusive, tem uma excludente legal que traz essa ponderação. Não cabe ao empregador ele controlar o risco biológico que existe num contexto dessa natureza. Então, foge do controle do empregador. Por esse motivo, a gente não pode considerar, de fato, como regra geral. Apenas a gente vislumbraria a COVID num contexto de doença ocupacional caso o trabalhador tivesse contato com o risco biológico que é inerente à atividade que ele exerce, que não é o caso da indústria. Tá? Mas isso não significa que o empregador ele não tenha que cumprir com seus deveres e as suas obrigações para conter, né, de modo eficaz o ambiente de trabalho, livre do risco, não pode potencializar, né? Não significa que não é uma doença ocupacional por princípio, que o empregador está ali desonerado, vamos dizer assim, de cumprir com as mínimas obrigações. Então, todo estabelecimento hoje, ele está sujeito a regras sanitárias de saúde e segurança do trabalho, que vão desde o distanciamento social ao fornecimento de máscara, álcool gel, isso tudo tem que ser observado. Regras, protocolos devem ser cumpridos rigorosamente, até para não atrair outras responsabilidades oriundas deste contexto. Não porque a Covid é ou não considerada doença ocupacional, mas respondendo de modo objetivo, regra geral não é, Priscila.
Certo. E as empresas, elas podem exigir a vacinação dos funcionários?
Podem, elas podem sim. Afinal, a vacinação ela é uma medida de saúde pública, de proteção coletiva. E o que a gente tem que ter em mente nesse momento é que o direito da coletividade ele prepondera sobre a ótica individual. Mas é importante aqui dizer que para a empresa exigir ela tem que comunicar com antecedência, de forma ostensiva, de forma muito clara, todos os seus empregados. Olha, a vacinação é uma regra dentro desta empresa. Então, nós exigimos que os trabalhadores sejam vacinados. Para ela cobrar, ela tem que comunicar isso antes, tá? E no caso de uma recusa, né, já vem essa consequência em mente. Bom, primeira coisa, ela tem que buscar entender qual o motivo. É um motivo justificável? Quem vai dizer é o médico do serviço de medicina ocupacional da empresa. Porque pode ser que seja, né? E pode ser que não seja. A partir do momento que a empresa entende que é um valor para ela a vacinação e ela comunicou previamente, ela pode buscar medidas aí em relação a esse empregado que se recusa a vacinar, mas sem uma justificativa plausível.
Tá certo. Érica, para a gente finalizar, essas mudanças todas na legislação que a gente viu e que você citou, elas vieram para ficar mesmo? E o que esperar do mercado e relações de trabalho no pós-pandemia? Que a gente espera que esse pós-pandemia exista o mais rápido possível.
É mesmo, é verdade. Eu acredito que sim, Priscila. O mercado de trabalho, eu creio muito que ele não vai ser mais o mesmo quando tudo isso passar. O teletrabalho, né, veio para ficar, veio como uma medida aí, muito forte. Isso mudou significativamente o pensamento mesmo de muitas empresas em relação a eles e dos próprios trabalhadores. O uso da tecnologia, sem dúvida. E ali, consequentemente, essa questão das habilidades, né, os soft skills, ganham ali uma equiparação de importância com os hard skills, que são as competências mais técnicas. Então, trazendo ali um equilíbrio necessário entre essas visões ali, né, os soft, os hard skills. Os profissionais, eles precisam sim se adequar a essa nova realidade. Cada vez mais, né, de agora em diante, ferramentas de flexibilidade, eu entendo que elas devem ser construídas, disponibilizadas para acompanhar a volatilidade do mercado. Quem dita a regra é o mercado. Se o mercado está mudando, a gente não pode ter uma legislação enraizada. Então, essa flexibilidade, ela tem que acontecer. Muitos profissionais entendem que não é o modelo tradicional que eles querem para trabalhar. Tem muitos profissionais que não querem mais a CLT, não querem ser regidos mais por essa forma exclusiva, muito, muito dura, que funcionou muito bem por décadas e décadas, mas buscando aí, né, muitos profissionais buscando formas alternativas de contratação e até de representação dos seus próprios interesses, né, o que não foi ainda, podem ter modelos que não foram sequer pensados. E ali a gente traz para a realidade a demora que é um processo legislativo, então a gente tem que agilizar, sim, trazer formas aí mais eficazes, mais céleres para viabilizar o mundo do trabalho. Não necessariamente o mundo do emprego, mas o mundo do trabalho.
Essa distinção tem que ser feita e tem que ser entendida, né? A diferença de emprego e de trabalho. Bom, antes de terminar o nosso episódio, eu tenho aqui o depoimento da Raquel, que é empreendedora e mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir?
Oi, eu sou a Raquel e eu tenho uma pequena empresa de comunicação. E agora, durante a pandemia, todos os nossos colaboradores foram trabalhar em casa, né? O home office. O que a gente notou foi que algumas pessoas teve uma queda significativa da produtividade por falta de uma rotina presencial aqui no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa curiosa para a gente foi que esses profissionais que tiveram uma queda de produtividade foram os que geraram mais hora extra para produzir o que aqui presencialmente eles fariam durante a jornada normal de trabalho.
Bom, Raquel, sobre a ótica legal, primeira coisa, quando fala de home office, teletrabalho, a primeira coisa a gente tem que entender quais as regras que estão valendo. Como você aplicou esse teletrabalho, esse home office? Foi da medida provisória, que trazia mais flexibilidade, ou foram as regras da CLT? O que está vigente hoje? É muito importante porque, às vezes, as empresas colocaram, né, às vezes a Raquel colocou lá a medida provisória que trouxe uma perspectiva, mas a medida provisória hoje não estaria mais vigente, e ali ela está, né, se valendo das regras da CLT, que tem uma diferença importante. Então, a primeira coisa é saber direitinho qual que é a regra que ela está aplicando, sobre qual legislação ela está amparada. Bom, outra coisa importante é ver se a categoria da empresa dela negociou essa matéria, tem algum instrumento coletivo, até para entender realmente ali os pormenores. Então, sobre a ótica legal, é isso. É, pela regra geral do o princípio do home office, do teletrabalho, não há controle de jornada. Então, essa jornada ela não poderia ser controlada. Não é que ela... isso é algo assim, muito concreto, sabe, Priscila? Não deveria ser. Mas se é controlada, atrai outras consequências, como o pagamento de horas extras. Então, se ela está pagando hora extra, então eu pressuponho que ela está optando por esse controle de jornada. Mas não é da natureza, entende? Então, o teletrabalho ele não veio com essa conotação de haver o controle. É bom ela ficar atenta a isso. Sobre essa afirmação que ela trouxe da ausência, da queda de produtividade, também temos que entender se essa medição ela é real. Ela media antes, essa atividade que ela executa, ela é passível de uma medição? E quanto à permanência ou não, se ela vai refletir agora, não funcionou nessa atividade que eu desempenho, vou voltar para a atividade presencial. Essa decisão é da empresa, sabe? O retorno às atividades presenciais. De toda forma, o que eu posso recomendar para ela é ficar atenta, sim, a essas questões legais, né, que eu coloquei aqui para ela ter ali, não ter nenhuma surpresa no futuro, mas tomar uma decisão baseada em muito diálogo, conversar com a equipe para entender de fato o que, que aconteceu, se estava ou não estava na alçada deles essa queda de produtividade, se isso aconteceu, porque a gente não sabe, né? A gente imagina que o trabalhador está do lado de lá no melhor ambiente do mundo possível e talvez não esteja. Então, trazer esse diálogo é muito importante para compreender melhor essa relação, né? essa relação que está por trás. Caso ela opte, ela pode optar também por um modelo mais híbrido. Caso ela opte por isso, a empresa opte, ela tem que se documentar. Então, a formalização, infelizmente, ainda é algo muito importante nas relações, nas nossas relações aí trabalhistas. Então, analisar sobre essa ótica também se as questões estão formalizadas, seja para poder aprimorar o que ela tem hoje, seja mediante uma modificação da relação, caso ela opte por isso também.
E é aquilo que a gente estava conversando, né, Érica? Conversar, fazer a comunicação correta, porque talvez aquela pessoa que a Raquel, a nossa empreendedora, está dizendo que não está entregando mais o mesmo trabalho, a mesma produtividade que entregava antes, essa pessoa pode trazer uma informação que vá esclarecer o que está acontecendo, não é?
Exatamente, sem dúvida, Priscila. Lembrando, não há matemática, né? Nós estamos falando de relações humanas, relações sociais, tem um ser humano. E quando a gente fala de teletrabalho, além da pessoa, tem uma família ali atrás, né?
Sim.
Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração, sem dúvida.
Tá certo. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a nossa convidada, a presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIENG, Érica Morreale Diniz. Muito obrigada, Érica, pelos seus esclarecimentos e pela sua simpatia.
Muito obrigada, Priscila. Obrigada a todos. Foi uma oportunidade aqui conversar com você. Só agradeço aí a oportunidade dessas importantes reflexões.
Tá certo. Muito obrigada. E é claro que eu agradeço também a você que está com a gente. Já te convido para a nossa próxima edição especial da série A Hora da Indústria. Eu sou Priscila Brandão. Saúde para todos e até lá.
Edição especial A Hora da Indústria, uma iniciativa FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que você ouve no site e aplicativo CBN e demais plataformas de áudio. Toda a vida.